Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América no dia 24 de fevereiro de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, presidente Donald Trump discursa em fórum de conservadores. No Iémen, bombista suicida mata pelo menos 8 pessoas em base militar. Israel nega entrada à responsável da Human Rights Watch. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Polimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. No endereço www.voaportugues.com pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Audrius Regis, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde começa na próxima segunda-feira a 5ª sessão da Assembleia da República, que vai prolongar-se até 11 de maio. Nesta sessão, as três bancadas dizem que vão apostar na consolidação da paz efetiva no país. Alfredo Júnior.
Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar da RENAMO, garante que o seu partido vai priorizar o alcance da paz.
De contribuir para que haja uma linguagem que ajude aos moçambicanos a construírem os consensos necessários, que não se paute para a violência e que a violência seja o recurso a que ninguém sinta vontade de recorrer, porque só nos cria problemas, e que possamos, como Assembleia da República, trabalhar para sermos construtores da paz, do entendimento, da harmonia.
Para Frelimo, a prioridade nesta sessão será o desarmamento da RENAMO, afiançou o porta-voz Edmundo Galiza Matos Júnior.
Esperamos que a RENAMO conforme-se com a necessidade de ela desarmar os seus homens. A Constituição da República e a Lei dos Partidos Políticos são muito claras em relação a esta matéria. Dois, há um esforço enorme e enormíssimo, particularmente do Presidente Filipe Jacinto Nhusi, para o alcance da paz definitiva, e nós, como deputados, faremos eco das suas palavras e das suas ações.
Apesar de não estar integrado no diálogo que prepara o pacote de descentralização, que será submetido ao Parlamento, Lutero Simão, chefe da bancada do MDM, diz que o seu partido irá dar a melhor contribuição para o alcance da paz.
A paz, ela tem que ser efetiva, real. Não pode ser uma paz condicionada, muito menos emprestada. Daí, então, nós como a bancada, nós todos queremos uma paz efetiva, real.
Para o jornalista e analista político Luís Mazói, com os passos dados pelas lideranças políticas, estão criadas as condições para que o Parlamento chancele o pacote da descentralização.
Os últimos sinais são bastante encorajadores. O Parlamento pode não ser fundamental, o Parlamento pode fazer aquilo que se tem dito ultimamente, que serve de notário, chancela os acordos feitos lá fora. A confiança parece existir entre as partes, dá sinal de que haverá um entendimento cá fora que necessariamente o Parlamento terá que chancelar.
A 5ª sessão da Assembleia da República irá decorrer até 11 de maio. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Ainda em Moçambique, um incêndio na barragem que fornece água à região da capital moçambicana. Um incêndio que ontem deflagrou numa área sensível da barragem dos pequenos Libombos já foi extinto, mas as causas e prejuízos provocados pelo sinistro ainda estão por apurar, como diz Francisco Chura.
Delário Sengo, chefe do Departamento Técnico da Administração Regional de Águas do Sul, ARASUL, diz que ainda se desconhece o que motivou o incêndio, mas há suspeitas de que tenha havido um curto-circuito.
Durante os próximos dias, vamos ter o relatório da causa do incêndio e também do grau dos danos.
O incêndio aconteceu, mas a barragem dos pequenos Libombos continua a funcionar normalmente.
Estamos a fazer as descargas normalmente, até agora ainda não notamos nenhum funcionamento deficiente da infraestrutura.
Construída numa área situada a cerca de 40 km de Maputo, a barragem dos Pequenos Libombos tem como principal função fornecer água à região do Grande Maputo, que inclui os municípios de Boane e Matola. A capacidade de armazenamento da barragem dos Pequenos Libombos é de 400 milhões de metros cúbicos. Todavia, por causa da situação de seca prolongada, a barragem só tem neste momento cerca de 70 milhões de metros cúbicos de água armazenada, ou seja, aproximadamente 18% da capacidade de armazenamento. E é por causa dessa crise que as autoridades do setor decidiram fornecer água para consumo com restrições na região do Grande Maputo. E de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Ainda em Moçambique, a província moçambicana de Nampula registra vários casos de cólera nestas últimas semanas. A Adina Solé fala-nos acerca desta epidemia.
Nesta época chuvosa, são frequentes os casos de doenças diarreicas em Nampula devido ao consumo de água imprópria e o deficiente sistema de saneamento do meio. Para além disso, grande parte da população não dispõe de latrinas, o que facilita que na época das chuvas os dejetos sejam arrastados pelas águas. Este ano, já foram registados mais de 9 mil casos de diarreias simples na província. A cidade capital provincial, Nampula, não registrou ainda nenhum caso de cólera, mas o Centro de Tratamento da Doença, recentemente reabilitado, está aberto para qualquer eventualidade. Firmino Anastácio, da Repartição de Saúde Pública no distrito de Nampula, disse que a capital está em alerta, pois teme o alastramento da doença. Apesar de habituais dificuldades que os ativistas enfrentam para divulgar mensagens de prevenção, as autoridades anunciam um reforço das campanhas.
Subdividimos em 4 ou 5 grupos. Em cada grupo existem técnicos de saúde que acompanham este grupo de ativistas. Antes, porém, esses ativistas foram treinados por nós em matéria de saneamento do meio, envolvimento comunitário, e eles vão com os técnicos de saúde de acordo aos grupos que foram elaborados por nós.
Recorde-se que as cidades de Maputo e Matola registram também uma epidemia da cólera. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalerre.
Obrigado, Dina Solé. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Tensão, pilhagem, tiros e gás lacrimogéneo marcaram o fim da marcha contra drogas e prostituição organizada pelo chamado grupo dos residentes preocupados de Mamelodi, em Pretória. Mais de 120 pessoas foram detidas pela polícia na capital sul-africana, Simeão Bomba.
A polícia usou gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar os dois grupos. Para os residentes preocupados de Mamelodi, isto mostra que a polícia sul-africana come com criminosos e, por isso, a luta contra drogas e prostituição vai mesmo continuar. O desemprego elevado, disputa de oportunidades de negócios, insuficiência de serviços básicos nas comunidades e incapacidade da polícia de controlar a situação da criminalidade são considerados fatores que contribuem para a intolerância dos sul-africanos perante os imigrantes. O presidente da comunidade moçambicana em Gauteng, que inclui as cidades de Pretória e Johannesburg, disse que os seus conterrâneos estavam bem. Mesmo na zona de Mamelodi, epicentro da marcha, a situação estava calma, embora ligeiramente tensa.
Agora que estou a falar consigo, nenhuma loja está aberta agora. Todas as lojas estão fechadas. E eu não sei porque é que fazem isso, porque depois quem sofre é o próprio sul-africano. Por exemplo, se ele quer comprar pão, leite, não sei o quê, durante a noite ou muito cedo, no dia seguinte muito cedo, não tem onde ir, tem que recorrer às bombas, fica muito longe.
A marcha dos residentes preocupados de Mamelodi foi largamente condenada por grupos de defesa dos direitos humanos e confissões religiosas. O Comando-Geral da Polícia anunciou esta tarde a detenção de mais de 120 pessoas e reiterou o apelo à calma e à confiança à corporação na manutenção da lei e ordem na África do Sul. Simeão Ponguan, Voz da América, em Pretória.
Obrigado, Simeão Ponguana. Passagem agora à Angola, aqui na Voz da América. Em Luanda, a polícia dispersou há momentos uma manifestação na capital contra a candidatura de Bernito de Sousa, do MPLA, às próximas eleições. Nosso correspondente Coco Bocuta tem as últimas.
Falo a partir deste momento aqui no 1º de maio, onde, por causa do aparato policial, eu falo por via dos escutadores. De resto, para lembrar que Dago Niga, Luato Beirão e Itler Samusuko foram mordidos pelos cães policiais aqui no 1º de maio. A esta altura ainda existe um aparato policial bastante elevado e por isso mesmo há alguma agitação. Vê-se pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de apanhar candongueiros, pessoas que andam a pé em longas distâncias, porque a zona está bastante agitada por causa da situação policial que o terreno registra. De resto, não teve muita gente na manifestação porque acabaram sendo mesmo dispersados pela polícia aqui no local.
Obrigado, Coco Mukuta, falando a partir de Luanda acerca da dispersão pela polícia de uma manifestação na capital angolana. Passagem agora aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África, a São Tomé. O governo são-tomiense e o Banco Europeu de Investimento concluíram hoje um acordo de investimento no valor de 13 milhões de dólares. A verba destina-se ao projeto de recuperação do setor energético em São Tomé e Príncipe, que também já conta com o financiamento do Banco Mundial em cerca de 16 milhões de dólares, totalizando 29 milhões de dólares. Oscar Medeiros tem mais pormenor.
O objetivo é aumentar a produção de eletricidade com recursos renováveis e melhorar a confiabilidade do sistema elétrico do país.
É um projeto que começa desde geração até gestão comercial. É um projeto que nós vamos aumentar a capacidade de geração da única central hídrica que temos, que é o contador. É um projeto que vai intervir na rede, quer de transporte, quer de distribuição. É um projeto que vai intervir também no sistema comercial e sistema financeiro da EMAI. É um projeto transversal a todo o sistema elétrico de São Tomé e Príncipe.
A multiplicação da atual potência da central hidroelétrica do Contador, a única fonte de energia renovável do país, é o principal alvo do projeto, com um financiamento total avaliado em cerca de 29 milhões de dólares. O representante do Banco Europeu de Investimento manifestou a sua satisfação pelo facto do projeto privilegiar a produção de energia renovável.
O Banco Europeu de Investimento atribui uma grande importância às mudanças climáticas. Concretamente, o projeto de São Tomé e Príncipe foi elegível pelo Banco Europeu de Investimento justamente sobre a base desta componente de mudanças climáticas, que é vital neste projeto.
O Banco Mundial, o outro cofinanciador do projeto, considera de extrema importância a fase de elaboração dos estudos de impacto social e ambiental e sublinha a necessidade de salvaguardar os interesses dos principais destinatários deste investimento no setor energético de São Tomé e Príncipe.
O Banco Mundial preocupa-se muito com a qualidade de serviço que se presta às pessoas mais pobres. Os que mais sofrem quando não há energia elétrica são as pessoas pobres, que não têm alternativas como geradores. Neste projeto, um dos aspectos mais importantes é assegurar a qualidade de energia elétrica fornecida aos cidadãos santomenses.
A AFAP, Agência Fiduciária de Administração de Projetos, adstrita ao Ministério das Finanças, Comércio e Economia Azul, assegura a gestão técnica e financeira do maior projeto de energia elétrica nos últimos 50 anos em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Continua sintonizado com a Voz da América. Aqui na capital americana, Washington, está a decorrer a Conferência da Ação Política Conservadora. Está, portanto, a decorrer aqui. O presidente americano Donald Trump participou hoje. Ontem foi a vez do vice-presidente e de outros membros da Casa Branca de discursarem nessa Conferência dos Conservadores Americanos. Paulo Oliveira.
Após a eleição, o acontecimento em parte ajudou a juntar as bases republicanas ao redor da agenda da administração de Trump. Falando ao grupo de conservadores, o vice-presidente Mike Pence reafirmou o apoio ao comandante em chefe.
You have elected a man for president who never quits. He never backs down. He is a fighter, he is a winner, and I promise you he will never stop fighting.
Mike Pence afirmou que elegeram um homem para presidente que nunca desiste, nunca recua. Ele é um combatente, um vencedor, e prometo-vos nunca deixará de lutar até que volte a fazer da América grande. Pence foi o principal orador da sessão da noite de quinta-feira. A Convenção Anual é, com frequência, uma plataforma para ataques contra o Partido Democrata, mas este ano, com o Partido Republicano a controlar a Casa Branca e o Congresso, foi mais um comício centrado na unidade do Partido Republicano e em elogiar o indivíduo que o tornou possível. No início de quinta-feira, os adjuntos da Casa Branca, Reince Priebus e Stephen Bannon, apareceram juntos na altura em que circulavam notícias de conflito entre as duas individualidades. As duas individualidades usaram a oportunidade para desferir ataques contra um inimigo comum, os mídia.
They're corporatist, globalist media that are adamantly opposed.
Temos meios de comunicação que estão determinados a superar a agenda económica nacionalista de Donald Trump, referiu Steve Bannon. Com a presença de milhares de pessoas na audiência, foi a oportunidade para a administração Trump falar diretamente para a sua base, partilhar a sua agenda e reafirmar as promessas feitas na campanha eleitoral.
Some of it is going to take a little time. I mean, to get the jobs back, to get more money in people's pockets. Those things are going to happen. And in the meantime, we have to stick together.
Segundo Peebles, o chefe da Casa Branca vai demorar algum tempo a fazer regressar os postos de trabalho, a colocar mais dinheiro nos bolsos das pessoas, mas estas coisas, disse ele, vão acontecer. Peebles sublinhou ser essencial a união e assegurar que o presidente Trump tenha 8 anos de mandato.
A organização britânica Chatham House realizou uma sondagem em 10 países europeus sobre a questão da imigração islâmica, concluindo que 55% dos inquiridos pretende o termo daquela imigração. Bilal al-Nasir estava entre 1.100.000 pessoas que chegaram à Alemanha à procura de asilo em 2015, fugindo de Damasco depois da sua casa ter sido bombardeada. Ainda tem estilhaços na cabeça.
I go to doctor in hospital and I need operation.
Fui ao médico, ao hospital e preciso de fazer uma operação na cabeça. Depois vou para a escola, aprender alemão. Enquanto aguarda a operação, uma organização de caridade está a ajudá-lo a encontrar emprego.
The federal and state governments have put in place programs to look at how Germany can benefit from the refugees. They are serving the primary needs: language classes, a roof over their heads, and food on the table.
Os governos federal e estaduais criaram programas para avaliar de que modos a Alemanha pode beneficiar dos refugiados. Eles já têm as suas necessidades básicas: aulas de alemão, alojamento e comida. Agora precisam de se integrar na sociedade local. Mas Dresden não parece simpatizar com essa integração. Foi lá que nasceu o movimento PEGIDA, Europeus Patrióticos contra a Islamização do Ocidente. Todas as segundas-feiras, os seus apoiantes desfilam pela cidade. O seu convidado esta semana é Renate Sandvoss, da Journalist Watch, que afirma que a imprensa está a esconder os problemas com a imigração.
Muslim culture, and I say it in quote marks, because to me it is not culture. It's totally different than the German culture.
A cultura islâmica, entre aspas, porque para mim não é uma cultura, é totalmente diferente da cultura alemã e não tem lugar aqui. Muitos alemães concordam. A sondagem da Chatham House revela que 53% querem parar com toda a imigração de países muçulmanos. Quando o seu movimento apareceu há 2 anos, os organizadores esperavam que se espalhasse através da Alemanha e depois pelo resto da Europa. Mas até agora isso não aconteceu. Para o professor Werner Patzel, da Universidade de Dresden, há uma boa razão.
To put it quite clearly, Pegida is more successful than it has ever been, only under a different label, because AFD is Pegida.
Na realidade, o Pegida tem mais sucesso do que nunca, mas com um rótulo diferente, o AFD. O AFD é o Pegida como partido político. O AFD, o Partido para a Alternativa na Alemanha, poderá transformar-se no terceiro maior partido nas eleições de setembro. É um dos vários partidos da extrema-direita na Europa explorando as preocupações sobre a imigração.
We won't be able to stop immigration. We won't be able to make sure that there is something like a fair distribution of migrants throughout Europe.
Não seremos capazes de travar a imigração. Não seremos capazes de garantir que haja uma justa distribuição de migrantes pela Europa. É, portanto, um problema crucial para o processo de integração europeia. Contudo, as sondagens dizem que o AFD está a perder fôlego. A incerteza global, dizem analistas, fará provavelmente com que os eleitores alemães ponham a estabilidade económica à frente da imigração e o desafio será o de fazer com que esses imigrantes façam parte desse futuro económico. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir dos estúdios aqui em Washington. O governo da República Democrática do Congo lançou uma investigação sobre um possível abuso dos direitos humanos pelas forças de segurança na província de Kasai. O Emmanuel Miguel tem mais detalhes.
Na região, os níveis da violência subiram nos últimos 6 meses, mas o vídeo posto a circular na semana passada despertou a atenção do mundo. O vídeo mostra tropas congolesas disparando contra homens e mulheres desarmados, supostamente ligados a uma milícia chamada Kamuina Nsapu. Esta semana, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados disse que recebeu informação de que soldados governamentais mataram mais de 150 pessoas em Kasai num período de 8 dias este mês. O governo disse que o vídeo era falso. Um comunicado do porta-voz do governo informa que o presidente Joseph Kabila mandou investigar o que o vídeo mostra, assim como as circunstâncias da sua publicação. As Nações Unidas condenaram a milícia e forças do governo pelo uso de crianças-soldado e força excessiva, com armas como granadas e metralhadoras automáticas. Anaclete Chimbalanga, ativista dos direitos humanos baseado em Kasai, disse que o conflito deriva da frustração do fraco desenvolvimento. Conta ele que elementos da milícia usaram paus e facas e instrumentos de caça e o exército usou armas pesadas.
Na milícia, de batons mágicos, des armes blanches, e on dit parfois qu'ils font usage.
O conflito no Kasai iniciou no ano passado quando o líder da milícia, Kamuina Nsapu, rejeitou a autoridade estatal.
Obrigado, Márcio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. A diretora da Biblioteca do Congresso americano quer renovar a tecnologia em uso na biblioteca para que o seu conteúdo, que vai de livros a música, a coleções desportivas, seja acessível através do mundo. Carla Hayden tornou-se a nova diretora da maior biblioteca do mundo, tornando-se também a primeira mulher afro-americana naquele posto, João Santa Rita.
Quando uma loja foi incendiada durante os distúrbios em Baltimore em 2015, Carla Hayden decidiu manter aberta a biblioteca do outro lado da rua.
The people did not touch the library and they actually told us that they didn't touch it because it was the resource center in that community. It's beloved, it is protected.
As pessoas não atacaram a biblioteca e, na verdade, disseram-nos que não a atacaram porque é um bem da comunidade. A biblioteca é amada, é protegida, é um lugar de esperança numa comunidade que precisa de esperança.
Um ano depois, Hayden passou de diretora da Biblioteca Enoch Pratt em Baltimore a diretora da Biblioteca do Congresso, escolhida para o posto pelo então presidente Barack Obama. Fundada há 200 anos atrás como uma fonte de informação para membros do Congresso, a Biblioteca do Congresso é hoje considerada a Biblioteca da América, contendo 160 milhões de artigos. A biblioteca organiza também exibições, como uma sobre cantores de jazz.
You can go from actual physical items to things that you can download.
Pode ser de bens físicos para coisas que se podem transferir para um computador, como fotografias.
O público pode ver produtos na biblioteca, mas não os pode levar para casa. Hayden quer mudar isso de forma virtual, usando as últimas tecnologias.
We have things on our website that bring the collections to people wherever they are. They can download materials, they can participate, and we just had, and this is
pretty exciting. O nosso site que leva as nossas coleções às pessoas onde quer que estejam. O material pode ser transferido, as pessoas podem participar e, em alguns casos excitantes, podem fazer uma visita em realidade virtual de 3 dimensões com um visor especial e pode-se também fisicamente visitar o edifício.
Antes da sua posição em Baltimore, Hayden foi bibliotecária-chefe da Biblioteca Pública de Chicago. Ela apreciou os bairros diversificados com quem trabalhou.
You want your libraries to have a standard of service, but you need to also recognize the cultural heritage of the neighborhoods.
É preciso que as bibliotecas tenham padrões de serviço, mas há também que se reconhecer a herança cultural dos bairros e dos seus habitantes.
Hayden quer também que o material da Biblioteca do Congresso seja acessível através de exibições fora do edifício, especialmente para além dos limites da cidade.
Reestablishing a mobile service, actually taking an 18-wheeler truck and loading it up with facsimiles.
Quero restabelecer um serviço móvel levando um caminhão carregado com cópias, às vezes com informação eletrónica, e viajar até às comunidades em zonas rurais.
Carla Hayden quer garantir que os milhões de produtos na maior biblioteca do mundo sejam acessíveis a todos.
E tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol na Europa e começamos em Portugal, onde hoje o Benfica recebe o Chaves. Benfica em primeiro com um ponto de vantagem sobre o Porto. Chaves está em sétimo lugar do campeonato. Rui Vitória, o treinador do Benfica, recusou-se ontem a falar sobre o fim do seu contrato no final da época e provável renovação ou não com o Benfica.
Não é assunto neste momento porque amanhã temos um jogo aqui importantíssimo em casa e, portanto, não vale a pena neste momento. Temos objetivos muito concretos. É amanhã sexta, terça-feira com o Estoril, depois Feirense, depois Dortmund. Há muita coisa agora com que nós nos preocupemos e isso é um assunto que fica completamente à parte. São assuntos particulares que nesta altura não são para aqui chamados. Não me preocupa. Nada, nada.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, o treinador do Chaves, esse, Ricardo Soares, falou sobre o jogo de hoje.
Nós acreditamos no que fazemos diariamente. E tudo iremos fazer para trazer pontos do Estado da Luz, sabendo que, obviamente, que para isso acontecer teremos que estar no limite das nossas capacidades, da nossa qualidade, e que o Benfica possa ter um dia menos bom, e se isso acontecer, estou seguro que podemos trazer alguma coisa de lá.
Era Ricardo Soares, treinador do Chaves de Portugal. Já foi feito o sorteio para os oitavos de final da Liga Europa, depois dos jogos de ontem. Duas equipas alemãs vão estar frente a frente, nomeadamente o Schalke e o Borussia Mönchengladbach. Duas equipas belgas, com nomes muito semelhantes, vão também estar frente a frente, o Gent e o Genk. Bem, vai ser confuso. Representantes de dois países com história muito amarga, mútua, vão-se defrontar. O Olympiacos da Grécia defronta o Beşiktaş da Turquia. O Manchester United vai ter pela frente o Rostov da Rússia. A única equipa espanhola a sobreviver à jornada anterior, o Celta, tem pela frente o Krasnodar da Rússia. Ontem, a salientar a eliminatória do Atlético de Bilbao pelo Apoel de Chipre. Na primeira mão, os homens de Bilbao haviam ganho por 3-2. Ontem perderam por 2-0. Hasta la vista! O Villarreal também foi à vida, apesar de ter ido ganhar a Roma por 1-0. Tinha perdido na primeira mão em casa por 4-0. O Celta, esse, fez milagre. Tinha perdido em casa com o Shakhtar Donetsk por 1-0. Foi à Ucrânia ganhar por 2-0. A sensação da jornada foi dada pelo Borussia Mönchengladbach, que depois de perder a primeira mão em casa com Fiorentina por 1-0, foi à Itália ganhar por 4-2, enquanto o Lyon de França deu a cabazada da noite. 7 batatas na capoeira do Alkmaar da Holanda, que marcou 1 por consolação. E na Inglaterra, não podíamos deixar de mencionar Cláudio Ranieri. Depois de levar o Leicester a vencer o campeonato de Inglaterra, ontem foi despedido. Arrivederci, Cláudio. Leicester, um lugar acima da zona de despromoção. E Ranieri passou de herói a bode expiatório. É assim o futebol. Basquetebol americano, o Golden State Warriors ontem fez algo de notar. Marcou 50 pontos no terceiro período de jogo, derrotando o Los Angeles Clippers 123-113. Stephen Curry marcou 20 dos seus 35 pontos nesse período. Golden State Warriors comanda a Conferência Oeste. São a melhor equipa desta época, com 48 vitórias e 9 derrotas. Ontem, os atuais campeões Cleveland Cavaliers bateram o New York Knicks 119-104, LeBron James conseguiu um triplo-duplo com 18 pontos, 13 ressaltos, 15 assistências. Cavaliers seguem no primeiro posto da Conferência Leste com 40 vitórias e 16 derrotas.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Amigo ouvinte, estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui na capital americana. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Continue connosco, não desligue o seu receptor. We'll be right back.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, envio a português.com, ou através do telemóvel, envio a português e acompanhamos ainda também no Twitter, no Facebook e no Instagram, e pelo WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 13:35 aqui em Washington. Lá fora, céu limpo, temperatura de 24 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira, na pressão, encontra-se Doris Dodson, na assistência técnica de Audrey Ridges. Temas do dia, presidente Donald Trump repete ataques contra a imprensa, a Força Aérea Iraquiana ataca ISIS na Síria. 24 de fevereiro de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, que começa na próxima segunda-feira a quinta sessão da Assembleia da República, vai decorrer até 11 de maio. Nesta sessão, as três bancadas dizem que vão apostar na consolidação da paz efetiva no país. Alfredo Júnior.
Yvonne Soares, chefe da bancada parlamentar da RENAMO, garante que o seu partido vai priorizar o alcance da paz.
De contribuir para que haja uma linguagem que ajude aos moçambicanos a construírem os consensos necessários, que não se paute para a violência e que a violência seja o recurso a que ninguém sinta vontade de recorrer, porque só nos cria problemas, e que possamos, como Assembleia da República, trabalhar para sermos construtores da paz, do entendimento, da harmonia.
Para Frelimo, a prioridade nesta sessão será o desarmamento da RENAMO, afiançou o porta-voz Edmundo Galiza Matos Júnior.
Esperamos que a RENAMO conforme-se com a necessidade de ela desarmar os seus homens. A Constituição da República e a Lei dos Partidos Políticos são muito claras em relação a esta matéria. Dois, há um esforço enorme e enormíssimo, particularmente do Presidente Filipe Jacinto Nhusi, para o alcance da paz definitiva, e nós, como deputados, faremos eco das suas palavras e das suas ações.
Apesar de não estar integrado no diálogo que prepara o pacote de descentralização que será submetido ao Parlamento, Lutero Simão, chefe da bancada do MDM, diz que o seu partido irá dar a melhor contribuição para o alcance da paz.
A paz, ela tem que ser efetiva, real. Não pode ser uma paz condicionada, muito menos emprestada. Daí então, nós como a bancada, nós todos queremos uma paz efetiva, real.
Para o jornalista e analista político Luís Mazói, com os passos dados pelas lideranças políticas, estão criadas as condições para que o Parlamento chancele o pacote da descentralização.
Os últimos sinais são bastante encorajadores. O Parlamento pode não ser fundamental, o Parlamento pode fazer aquilo que se tem dito ultimamente, que serve de notário, chancela os acordos feitos lá fora. A confiança parece existir entre as partes, dá sinal de que haverá um entendimento cá fora que necessariamente o Parlamento terá que chancelar.
A quinta sessão da Assembleia da República irá decorrer até 11 de maio. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Espaço para a economia com o Eduardo Ferro.
Os aeroportos de Cabo Verde registaram em 2016 crescimentos anuais de 11,5% no número de passageiros e de 9,1% no número de movimentos de aviões, informou a empresa Aeroportos e Segurança Aérea. O boletim estatístico da ASA, empresa de gestão aérea em Cabo Verde, indica que em 2016 passaram pelos aeroportos do arquipélago mais de 2,2 milhões de passageiros, tendo um aumento verificado ocorrido nos 7 aeroportos do país, com particular incidência no da Ilha do Sal, o mais movimentado, que registou um aumento superior a 22%. Em segundo lugar, ficou o Aeroporto Internacional Aristides Pereira, na Ilha da Boa Vista, que registou um aumento de 9,5%, sobretudo passageiros vindos das principais cidades europeias e emissoras de turistas para Cabo Verde. A Thomson Fly, a TAP Air Portugal e a TUI Fly Netherlands foram as operadoras que mais contribuíram para o aumento de passageiros nos aeroportos cabo-verdianos. Música. economia de Macau contraiu-se em 2016 pelo terceiro ano consecutivo, tendo o produto interno bruto registado uma quebra real de 2,1%, depois de variações negativas de 21,5% em 2015 e de 1,2% em 2014. Os serviços de estatística salientaram que a contração económica registada em 2016 deveu-se principalmente ao comportamento insatisfatório das procuras globais. O produto interno bruto atingiu 44,7 mil milhões de dólares e o produto interno bruto per capita cifrou-se em cerca de 69 mil dólares. O setor não financeiro em Portugal devia 715,8 mil milhões de euros no final de 2016, dos quais 308,4 mil milhões respeitavam ao setor público, 407,5 mil milhões ao setor privado, informou o Banco de Portugal. O Banco Central Português disse ainda que, comparativamente ao final de 2015, o endividamento do setor não financeiro aumentou 7,4 mil milhões de euros, fruto de um acréscimo de 11,2 mil milhões no endividamento do setor público e de uma redução de 3,9 mil milhões no endividamento do setor privado. O produto interno bruto português situava-se no final de 2015 em 179,540 milhões de euros, não havendo ainda números definitivos para 2015, pelo que o endividamento do setor não financeiro de Portugal rondará praticamente 4 vezes a riqueza produzida anualmente no país. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,06 dólares. A libra estava cotada a 1,25 dólares.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Nasceu em 1966 em Nova York, aqui nos Estados Unidos. Sua mãe é a cantora Miúcha, que é irmã de Chico Buarque de Holanda. Seu pai, João Gilberto, é uma referência obrigatória da Bossa Nova do Brasil. Bebel Gilberto, nesta página semanal de artes, aqui na Voz da América.
Sonhando acordada, lembrava do que então seria estar com você por um dia ou pra sempre. Pensava que então esse dia viria pra sempre, pois quando canto, canto sem parar e tudo vira canção.
Filha e sobrinha de referências da música brasileira, Bebel Gilberto tem uma carreira sucedida. Não se distancia do pai João Gilberto, nem da Bossa Nova, mas tem a sua própria expressão.
Sonhando acordada, lembrava do que...
Bom, em relação a se a Bebel Gilberto conseguiu se distanciar do papai João Gilberto e da sombra da Bossa Nova, eu vou te dizer uma coisa. Se eu tivesse me distanciado, eu não estava respondendo esta pergunta. Então, quer dizer, a sombra continua. E eu, é um fato, eu tenho mais é que beber da água da Bossa Nova e aproveitar. E é o que é. E eu fico muito orgulhosa de ter uma ligação com a Bossa Nova e de ter virado a Bebel Gilberto, essa outra que existe dentro de mim.
Ainda comparada sempre ao pai?
Não. Você que está comparando agora. Eu, graças a Deus, já estou meio... Como você pode falar? Já me graduei dessa posição. Mas volta e meia, pessoas me trazem essa pergunta e eu respondo de novo, feliz, não tem problema.
Música.
minha trajetória musical tem sido muito interessante. Meu último disco saiu no dia em maio de 2014, logo antes da Copa. Então não foi assim uma data, na minha opinião, melhor assim para um álbum worldwide release, né, o mundo todo. E foi interessante porque me trouxe vários aspectos diferentes. E o que eu mais gostei foi o fato de saber que os seus fãs não te esquecem. Então, acho que já faz tanto tempo que eu estou já na estrada e com discos de sucesso enorme, outros discos que foram atropelados pela Copa do Mundo, como é a questão do Tudo agora, que, de repente, eu aprendi que talvez seja mais do que ser a Bebel Gilberto. Eu já criei quase uma legacia eu mesma. As pessoas reconhecem a minha música, reconhecem a minha voz quando eu toco. Então, eu agora fiz 50 anos. Então, acho que a trajetória é muito positiva e muito única, porque estou sempre me reinventando e fazendo coisas e, graças a Deus, sobrevivendo pela plantinha que eu plantei com tanto tempo e que deu tantos frutos. E que mesmo agora, que já fazem 3, 4 anos, né, que eu não tenho um novo álbum, eu estou aqui cantando novamente nos Estados Unidos, voltando um ano atrás, um ano depois, aqui para DC, para Falls Church. E é maravilhoso.
E como é que tem sido a música nos últimos tempos, cada vez mais entrar para o streaming e a Bebel continua com os discos? Isto é um desafio para vocês que começaram noutros tempos?
Na verdade, eu estou fazendo um lançamento agora online. Então, já estou de pazes feitas com o digitalismo. Eu acho que o digitalismo só tem a ajudar, de uma certa forma. É uma outra visão. Eu acho que talvez essa geração da gente, a próxima, ainda não sabe muito bem como fazer dinheiro, mas se você prestar atenção, quem é mais jovem e se adapta a essa forma de se comunicar e vender a sua música e ser tão disponível, que eu acho que é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, tira um pouco do segredo de ser artista. E agora todo mundo pode ver tudo, pode filmar, pode ver foto. Isso pode, às vezes, trazer uma... Falta um pouco do romance, entende? Mas, fora isso, eu acho que a minha trajetória é boa. Estou muito feliz.
Acha que isso afeta a qualidade, o facto de as pessoas fazerem tudo e poderem também venderem sozinhas?
Eu não acho que afeta a qualidade. Eu acho que tira o romantismo, a mágica, a magia, a coisa do artista, entende? Como ele é. Você, de repente, está tendo acesso ao artista desde a hora que ele acordou. É uma outra forma de ver as coisas.
Bebel Gilberto, cantora brasileira, em conversa aqui conosco no Espaço de Artes da Voz da América.
Como é que expressa o facto da bossa nova ser sua também, mas ao mesmo tempo não ser sua, ser do mundo?
Ah, eu acho que eu tenho que me sentir honrada de estar fazendo parte da bossa nova, sendo ela nova, mais nova ainda, ou mais nova. Eu sempre falo que eu bebo da água da bossa nova. Então, eu vou estar sempre lá tirando gotinhas de inspiração e aprendendo coisas novas que eu acho que todo mundo ainda tem para apresentar e aprender. E o fato de eu ser filha do meu pai não quer dizer que eu saiba mais a bossa nova ou seja mais bossa nova que qualquer outro artista brasileiro.
O Brasil, como é que está o seu Brasil?
O Brasil está lindo. Eu passei 3 meses agora no Brasil. Foi muito legal, muito importante. Relax na Bahia, pé na areia. Amigos, namorando, vendo minha família. Então, realmente, não posso reclamar. Minha vida está ótima, estou fresh. Esse é o primeiro show depois de 2 meses de descanso. Então, eu estou super reenergizada do Brasil, querido.
E as convulsões políticas, como é que faz a leitura daquilo?
Ai, aí é tão chato que a gente não vai falar sobre isso agora. Não acho que... Tento não me envolver em política.
África. Tem muitos apreciadores em África, a nossa audiência, sempre que a gente toca a música da Bebel, pelo menos sentimos que gosta. Qual é o seu contacto com a África?
Meu contato com a África, na verdade, veio da minha mãe, que foi fazer um projeto com o Martinho da Vila e foi para Angola. E acho que foi umas 3 vezes para Angola. Com Canta Brasil, eu não me lembro exatamente qual era, sabe? O projeto muito legal. Eles escreveram Chega de Mágoa, Djavan, Meu Tio, muita gente foi. Então, a coisa da Angola e da África ficou muito próxima minha. Também Rui Guerra, que é de Moçambique, uma pessoa muito próxima à nossa família. Então, agora comigo só falta eu pegar um avião e fazer um show na África. Isso aí é com vocês.
Você tem planos?
Estou aqui tentando, estou esperando convites.
Foi a página de artes com Bebel Gilberto, a cantora que no final canta para dizer que apenas quero te dizer que te amo. Um abraço do Amâncio Miguel.
Quando a gente conversa, contando casos, besteiras, tanta coisa incomum, deixando escapar segredos. Dizer que eu te amo, te ganhar ou perder, sem engano é. Eu preciso dizer que eu te amo tanto. E até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar do teu lado. Você me chora dores de outro amor, se abre e acaba comigo. E nessa novela eu não quero ser seu amigo. Ah, não, é que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder. Sem engano, é que eu preciso dizer que eu te amo.
Recordamos que transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder, como sempre, à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. O programa do Serviço Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal e emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média em 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 e até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão, a questão a escutar em português, em onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira de Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30, 17, onda curta, 13.630, 15.720, 17h30, onda média, 1530 MHz, onda curta, em 13.630 e 15.720. Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira. Aqui nos Estados Unidos, o Presidente Donald Trump repetiu hoje os recentes ataques contra a imprensa, denotou um discurso na Conferência de Ação Política Conservadora. Na ocasião, argumentou que os jornalistas não deviam usar fontes anónimas nas suas reportagens. Falando na maior Conferência Anual de Conservadores Americanos, Trump acusou a imprensa de inventar fontes anónimas para denegrir a sua imagem. Os jornalistas incluem por vezes fontes anónimas nas suas reportagens quando se trata de temas confidenciais ou secretos, de modo a proteger as fontes de represálias. A Força Aérea do Iraque atacou hoje os combatentes do grupo terrorista Estado Islâmico no interior da Síria. Confirmaram responsáveis iraquianos, acrescentando que os visados estiveram por detrás de recentes ataques bombistas na cidade de Bagdá. O raid aéreo, o primeiro deste género de jatos iraquianos em território sírio, foi anunciado em comunicado pelo gabinete do primeiro-ministro iraquiano Al-Abadi. O responsável acrescentou que o Iraque está determinado em localizar, onde quer que eles estejam, os terroristas que estão a tentar matar os seus cidadãos. Ambas as localizações citadas por Abadi ficam muito perto da fronteira da Síria com o Iraque. A polícia sul-africana disparou hoje balas de borracha e granadas de gás lacrimogéneo para dispersar confrontos entre manifestantes e imigrantes numa marcha anti-imigração em Pretória. Cerca de 500 pessoas aderiram à marcha anti-imigração na capital sul-africana, alguns em punhão de paus depois do presidente do país, Jacob Zuma, condenar a violência xenófoba das últimas semanas. Entretanto, o presidente condenava a violência e intimidação contra estrangeiros e apelava à calma durante a manifestação contra imigrantes provenientes de países como a Nigéria, Zimbábue, Somália ou Paquistão. Até ao momento, os incidentes não fizeram vítimas, mas obrigaram a polícia a reforçar a segurança, tendo-se registrado inúmeras detenções. Este ano, mais do que tem sido habitual, o continente africano está a ser assolado por fome. As Nações Unidas declararam a situação de fome em partes do Sudão do Sul e a insegurança alimentar afeta dezenas de milhões em quase todas as regiões daquele continente. As causas variam, como as possíveis soluções, mas os especialistas consideram que as piores crises são fomentadas pela guerra. A Unicef alertou para o facto de 1 milhão e 400 mil crianças se encontrarem em risco iminente de morte em quatro países: Nigéria, Sudão do Sul, Somália e Iêmen. We'll be right back. secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na sua primeira visita ao Iraque como secretário da Defesa, Jim Mattis elogiou o exército iraquiano pela sua tenacidade e destacou que as forças estão preparadas para libertar a zona ocidental de Mosul. A batalha para a completa libertação de Mosul não pode decorrer mais cedo para centenas de milhares de cidadãos iraquianos que durante mais de 2 anos têm sofrido sob a opressão e o terror da ISIS. A crueldade e a brutalidade da ISIS não são apenas uma ameaça no Iraque, como na Síria, bem como para a região e o mundo inteiro, afirmou o tenente-geral do Exército Stephen Townsend, comandante da Força-Tarefa Conjunta. O exército iraquiano tem o total apoio de mais de 60 membros da coligação que combatem o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, indicou o secretário da Defesa Mattis aos jornalistas na capital iraquiana. Elogiou os êxitos do exército iraquiano, salientando que tem sofrido baixas, mas que se tem reconstituído tanto em equipamento como pessoal. Após uma batalha que durou meses, o leste de Mosul foi limpo da ISIS. Agora, as forças da coligação que apoiam as forças iraquianas têm o objetivo em libertar o ocidente de Mosul. Numa declaração escrita, o tenente-general Thompson referiu que as forças iraquianas comprovaram serem uma força cada vez mais capaz, formidável e profissional. Mosul será uma luta dura para qualquer exército no mundo e as forças iraquianas têm demonstrado estar prontas para o desafio, indicou Thompson. Eles levaram a luta contra o inimigo e sacrificaram o sangue pela população do Iraque e do resto do mundo. Enquanto a ISIS ataca indiscriminadamente os civis, as forças de segurança iraquianas continuam a fazer tudo o possível ao seu alcance para proteger os civis de Mosul de todas as seitas e religiões, afirmou Thompson. Têm demonstrado ao Iraque ser uma nação unificada. Presentemente, a coligação efetuou mais de 10 mil ataques aéreos contra objetivos da ISIS no Iraque e equipou mais de 70 mil forças iraquianas para apoio das operações. Vão ocorrer mais combates, iremos manter-nos juntos, referiu o secretário da Defesa Mattis. Ao olharmos para o futuro, vamos continuar a estar ao lado do exército iraquiano e do povo iraquiano que luta contra este inimigo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de sexta-feira, 24 de fevereiro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.